Eu tava vendo que o Eduardo Bolsonaro falou por último agora, né, sobre a China, que ele fez uma comparação interessante com a série Chernobyl, que é uma série que eu assisti, gostei muito. Eu até recomendei bastante, eu recomendo essa série. É muito boa, é da HBO e depois de Game of Thrones é a melhor coisa que eles fizeram, sabe? E aí a comparação que ele faz é a seguinte, que o coronavírus é a usina que explodiu. E a União Soviética é a China, né? Que quando explodiu a bomba lá no Chernobyl, o núcleo, né, do reator ficou aberto, emanando radiação equivalente a centenas de bomba atômica por dia, por hora lá. As pessoas que foram olhar da ponte, que ficou um fogo bem bonito assim, né? E as pessoas foram olhar da ponte, longe, né? Muitos metros longe, quilômetros. As pessoas que estavam na ponte morreram todas. Né? Os bombeiros que foram para apagar. Você vê, mandaram o bombeiro apagar o incêndio, porque eles acharam que ele era nada. O cara que estava dentro da usina, ele se recusava a acreditar. Falou, não, não é nada, vocês estão exagerando. Todo mundo morrendo de medo, ele, não, você está exagerando. Pode chamar os bombeiros, é só um incêndio só. E os bombeiros foram pensando, não, é só um, eu estou indo lá, é um incêndio no teto só, não é nada demais. E aí chegou lá, os bombeiros falavam pro outro assim, você tá sentindo um gosto de metal na boca? Eu tô, mas não deve ser nada. Teve um que, na série mostra um que chegou e pegou um pedaço de grafite que tava no chão, ele não sabia o que era. Ele pergunta pro outro, o que será que é isso? Pegou na mão assim. O outro fala, não sei, melhor jogar isso fora. É, a mão desse cara, minutos depois, a mão desse que pegou tava de luva, começou a derreter a mão dele. O tamanho é a força da radiação. E é um negócio tão absurdo, a Chernobyl. Muito mais do que coronavírus. Se você for analisar, também não se sabe até onde vai o coronavírus, né? Eu digo que no Brasil vai ser sinistro. Ainda vai piorar muito mais, o nosso coletivo vai fritar muito. A gente vai ter que conversar com eles vão vir até nós. Muita gente que não fazia tempo que não vinha vai vir. E é bom, as pessoas vão se interessar por Deus, pela verdade, a gente vai ter a chance de falar, de explicar, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar, é importante nessa hora. É que a nossa vontade, ela, nosso ego, né, nossa vontade própria, ele tem que ser uma torcida para Deus, né, para a vontade maior de Deus. Nunca pode ser uma disputa, né? Colocar aquilo que a gente quer, né, aquilo que a gente, as mágoas, essas coisas na frente daquilo que Deus quer que é para ser, né? Mas muita coisa vai mudar agora, é como se o mundo inteiro tivesse conectado numa vibração só. Então, parece que é como se Deus estivesse fazendo uns upgrades ali, né? No HD mundial. Tá todo mundo sintonizado na mesma coisa. Mas aí voltando lá a Chernobyl, as pessoas que morreram por radiação, e no Brasil foi a mesma coisa, teve um acidente com Césio, né, que foi só porque os caras abriram uma máquina de raio-x. E aí tinha um pozinho, teve o cara que deu pra filha dele brincar, e a filha dele brincou, porque o negócio brilhava no escuro, né? A filha dele brincou e era radioativo. E depois foi comer e acabou ingerindo o negócio. E é uma das vítimas. Teve até poucas vítimas no Brasil, o acidente de Césio. Só que essas pessoas que morreram, elas tinham que ser enterradas com concreto, caixão de chumbo e com concreto. Em Chernobyl, o negócio foi tão mais sinistro, e quilômetros e mais quilômetros foi contaminado por radiação, tiveram que matar todos os animais. E a série mostra isso: tem um soldado que vão só para matar os animais, cachorro, gato, vaca, e colocar tudo no caminhão, jogar numa vala e tacar concreto em cima. Você tem noção que é isso? Enterrar os animais, todos da região, com concreto. Todo mundo que morria era enterrado com concreto. As roupas dos bombeiros, elas estão lá até hoje. Ninguém pode mexer por causa da radiação. Então foi uma coisa sinistra. A União Soviética não sabia o que fazer. E eles não queriam enfrentar o problema, né? Mas aos poucos teve ter um cientista, e é uma história real isso. O cientista que essa série, ela foi feita porque o cientista gravou umas fitas contando toda a verdade e se matou. E ela foi feita em homenagem às pessoas que, né, passaram aquele perrengue ali na série. E aí tinha um grupo de cientistas ali, tinha muito mais cientistas, né? Mas na série eles mostram símbolos apenas, mas eles falam que tinha muito mais cientistas, mas a gente colocou alguns só para representar. Esse cientista principal fez esse sacrifício, deixou essas fitas, aí mostra a história toda que ele era, esse cientista era uma das únicas pessoas que já tinha entendido o problema, a dimensão do problema, e estava tentando fazer alguma coisa. E ele era sempre segurado, né? Os caras não queriam, a máquina do Estado da União Soviética não queria deixar essa notícia se espalhar. E aí o Eduardo Bolsonaro vem que faz essa comparação. Eles falam que a China é como se fosse a União Soviética, porque até eu estava conversando com o Matheus ali, ele já falou algumas vezes dos vídeos horríveis que ele via pela internet da China, né? Na época da expansão do coronavírus lá. Eu vi alguns também, tinha gente se jogando da janela, né? Tinha gente caindo na rua, quer dizer. E é verdade, provavelmente. O Bob mesmo falou isso no vídeo dele, vou deixar o vídeo aqui. A maioria de vocês já viram, mas se é que alguém não viu, veja. Tem tudo a ver com o que eu tô falando. É que os reis não podem falar o que querem, né? Não pode, tipo, sair um rei louco, né? Como no Game of Thrones lá. Uma comparação. Lá é diferente, né? O rei era mais a brisa do cientista. Ele era quem tava certo, né? Porque era o rei. No Game of Thrones, o rei tava avisando o perigo que ia vir. O Bolsonaro é o rei louco, mas no sentido de quem tá ignorando o perigo que já veio, né? Na verdade, o Eduardo Bolsonaro tá criticando a China, mas o pai dele tá fazendo a mesma coisa. E na verdade, a China ia divulgar e adiantar o que para ficar claro, né? O Eduardo Bolsonaro critica a China porque ele diz que seria melhor se eles fossem mais tivessem mais liberdade. Ele está criticando um país comunista que controla a mídia, que é tudo fechado, que eles deveriam ter divulgado a verdade para o mundo, mostrar as pessoas morrendo, mostrar aquele caos. Mas tá vendo por que eles são reis loucos, né? O Bolsonaro e a família dele, porque isso só ia piorar. O mundo ia entrar em pânico, não ia ajudar nada. Então, claro que a China também, possivelmente, ou certamente que sim, né? Também tem interesses econômicos, isso ia sujar a imagem deles, ia ser péssimo para eles. Mas para além disso, não tem nenhuma vantagem para ninguém a China revelar a verdade. Fazer todo esse drama que já está sendo feito agora porque não tem como segurar mais. Isso é pior, em todos os sentidos. Então o Bolsonaro, com a família dele, com as filhas dele, fala o que pensa, e a verdade tem que ser dita, não sei o quê, sabe? É um rei louco. Graças a Deus o nosso rei não é assim. O Bob não é assim. E como ele diz nesse vídeo, assista o vídeo para relembrar aí, o rei ele tem que ser cercado de sábios, né? De pessoas justas e que vai emanar coerência. Que vai ter opiniões coerentes. E se eu tava analisando o Bolsonaro, eu vi uma coisa bizarra. Ele tem umas ideias coerentes. Isso que o Eduardo falou tá coerente. É verdade. O que ele falou é verdade. Eu assisti a série realmente. Só que não, ele não deveria ter falado aquilo, postado no Twitter, porque. É verdade. Se a China fosse mais livre, o mundo ia saber e ia poder, na teoria, se prevenir. Mas na prática, se a China fosse 100% transparente, mostrasse a realidade do que está acontecendo lá, do que estava acontecendo, né? Agora estão falando que a Itália superou a China no número de mortes. Mas muitas pessoas não acreditam nisso, porque sabem que a China esconde os verdadeiros números, a verdadeira informação. Mas aí é que tá. E o que que ia ajudar a divulgar, né? Se o pai dele. O próprio pai dele, o Messias Bolsonaro, lá, o Jair, que já sabia, né, dos casos lá, saiu na rua pegando a mão de todo mundo. Coloca máscara, tira, sabe, né, isso aí é uma histeria, estão exagerando, né? Como é que fica? Então, mas de fato, o raciocínio dele não está tão errado, mas falta ele estar tá cercado de sábios coerentes para ajudar ele a refinar isso e saber o que fala, né? Mas não, eles acham que sou rei, eu mando em tudo, eu falo o que eu quero, e aí, como o Bob diz ali, a economia acaba com ele, né? O mercado acaba com ele. E aí o Bolsonaro também, eu vi uma outra matéria onde ele fala uma coisa que tá coerente, sabe? Chega a ser uma pena, né? Como ele tenta acertar, e poderia estar certo, se não fosse ele estar completamente errado. Chega a ser irônico. Mas ele diz assim que. É uma pena, né? É uma lástima e tá errado fechar os comércios tudo, os jogos de futebol, porque tem muito pequeno comerciante ali que vende chamate, que vende as coisas, que não vai ter mais o seu ganha-pão e vai ficar com condições piores em casa, vai ficar mais fraco, pode pegar, contrair o coronavírus e vai ocupar mais um leito hospitalar. Na cabeça dele, se deixar todo mundo solto, continuando o comércio, né? Com o futebol, com os cinemas, as pessoas não vão perder os empregos. E vão poder estar forte para lutar contra esse vírus, né? Só o que ele ignora é que isso foi feito na Itália, por exemplo, né? E a Itália agora está batendo recorde todos os dias, né? Eu tinha lido que a curva estava decrescendo e agora estão falando que está batendo recorde, né? Eu acho que está diminuindo o número de infectados, mas infelizmente o número de mortes aumentou. E aí no Brasil aconteceu algumas coisas meio complicadas também. Por exemplo, o Senado, lá os senadores, eles não vão mais se reunir presencialmente. Então eles vão tomar as decisões por internet. E aí não vai ter o coro presencial que fala, né? Que é as testemunhas ali, imprensa e tudo mais. Vai ser tudo feito pela internet. Eu não sei como funciona para acessar isso, para intervir, né, a imprensa, com quem que, né, assim, não sei o que fica mais difícil de saber o que está acontecendo lá. Quer dizer, os gastos, os roubos, né, a corrupção pode aumentar nesse sentido, porque não dá para saber o que está acontecendo lá. E eles querem agora aprovar o estado, se é que já não conseguiram, o estado de calamidade pública, onde o governo não tem mais que responder por pedaladas fiscais, né, pelo PIB que está baixo. Eles não têm que dar satisfação, pode gastar o que quiser, basicamente, e não tem mais satisfação. Em paralelo a isso, para piorar a situação, já faz um tempinho, né, quando, e agora mais do que nunca, as grandes empresas, as maiores empresas mesmo, grandes, na ordem dos bilhões de dólares, elas chegam no banco. Essas empresas, elas têm uma linha de crédito muito alta, pelo valor que elas têm de mercado. Então elas começam a ir em massa nos bancos e falar: olha, eu quero sacar o meu empréstimo, o máximo que eu tiver. Mas por quê? O que você vai fazer com isso? Não, não interessa. Eu vou querer pegar esse dinheiro agora, porque pode ser que daqui a pouco eu precise e ele não vai estar aí mais. Porque essas empresas estão com a falência decretada. As empresas, as companhias aéreas, não estão mais fazendo voo. Os grandes, o Cinemark, que é um negócio gigantesco, não tem ninguém indo no cinema. Entendeu? As empresas de futebol aí, né? Que não tá mais tendo jogo. Então eles vão tudo pro banco. Eu vou sacar, porque daqui a pouco vai falir, né? A minha empresa vai perder o valor. Tá todo mundo vendo que tudo vai perder o valor. Então vai todo mundo pro banco pegar um empréstimo. Em massa. E aí vai começar uma reação em cascata, né? Um dominó. A economia vai desabar. O Bolsonaro é um cara que já tá. Ele vê isso, ele entende isso, ele sabe, né? Mais ou menos. E ele tá preocupado já com isso. Mas ele, como todo bom coxinha, entre aspas, né, no Brasil, está mais preocupado com a economia do que, de fato, com a questão humanitária, né? Apesar que eu fiquei até. Tipo assim, é que a visão dele é mais lógica, né? É mais econômica. Não é, é até injusto falar isso, porque o Bolsonaro chegou a falar ali do pequeno trabalhador, né, informal, ele chegou até a falar. E eu achei curioso até, eu fiquei quase comovido. Falei: caramba, o Bolsonaro, no meio de todo esse inferno que virou a vida dele, ele ainda tá preocupado com isso. Mas, infelizmente, ele tá sendo um rei louco, assim como o filho dele. E toda a galera que tá ali tão sendo liderada por um rei louco, né? Que não tem os seus sábios ali, seus homens de confiança, para plasmar uma ideia coerente, decisões coerentes e conduzir as coisas da melhor forma. Para além disso, até eu vi o Kaique postou um negócio interessante no Facebook. É como se o país estivesse sem governo, desde que o PT sofreu um golpe. Porque o PT era o único que se opunha aos donos do mundo, né? A questão de Israel lá, que fez a réplica do Dome de Ouro, que era a favor da Palestina, né? Entrou Bolsonaro, reganhou tudo, então ele tá ali só de enfeite. A hora que quiserem, tira ele e deixa o Mourão, que quer dizer, o que o Kaique falou que é interessante. Já tá na ditadura, já tá sendo governado por militares. As pessoas estão pedindo uma coisa que já tá uma porcaria, né? Ninguém tá vendo isso. Então, e aí, em paralelo, tem uma coisa que eu queria explicar, aproveitando que eu tô gravando isso. Eu raramente gravo alguma coisa, mas pretendo aumentar. Eu tô postando bastante sobre o coronavírus. Saiu até um funk, né? Eu postei já também no Instagram, não postei no site, mas está em alta no YouTube. É uma música bonita, fala de Deus. Curioso, né? Se você for ler os comentários, você vê que o autor dessa música, o DJ lá, ele só cantava besteira. Os caras estão impressionados. Falou: caramba, agora ele veio com essa pedrada. Ele só cantava bobagem. E ele fez uma música muito consciente. Eu achei bonito. E eu postei bastante coisa, né? Notícias do coronavírus, coisas pesadas, assim, né? Escatológicas, né? Que tá parecendo o fim do mundo. E eu tô sintonizando um pouco isso, no sentido de que eu sei, o mundo, assim, como eu tava explicando pros irmãos hoje, para muitas pessoas não vai ser nada. Ah, se pegar em mim, só mata velho mesmo, não vai ser nada. Vai morrer meu avô? Ah, mas o meu avô já tava velhinho mesmo, morreu meu avô, ele já era velhinho, né? Agora, para muitas pessoas, vai ser escatológico mesmo, vai ser o fim do mundo. Elas vão ficar com muito medo. Por isso eu digo que o nosso coletivo vai fritar e muitos vão vir procurar a gente. Porque mesmo que não aconteça nada com ele, pô, para algumas pessoas o avô não é tão importante. Para outros é tudo na vida. Então vai mudar a vida da pessoa completamente. Ela vai ter uma catarse. Então muita coisa vai ser mexida, muita coisa vai acontecer, a coisa vai piorar, vai ficar mais intensa. Por isso eu já estou ensaiando conversar um pouco com o meu coletivo, com a minha família, fazer umas ligações, né, para pedir que eles acreditem em Deus. E que eu tô numa missão aqui, e tem pessoas que chegaram primeiro, doaram sangue e suor por essa missão, então, por uma questão de justiça, de honra, elas têm preferência, mas que eu gosto dele, porque muitos de nós temos pessoas lá fora que a gente ama muito, mas que nem começaram a entender a verdade, né? Então a gente tem que pedir que eles tenham paciência, que a gente ama eles e que a gente vai fazer de tudo, vai trabalhar, vai se esforçar para um dia poder trazer eles para cá também, né? Que é para, como eu já falei nos vídeos anteriores aí, é para isso que acaba sendo isso. A gente vive por eles, né? É o que sobra da nossa vida. Eles e, no sentido mais abrangente, a gente quer que possa ter justiça no mundo, né? Que o pessoal das favelas não sofra tanto, que não tenha tanto gente, pessoas morando na rua, isso é um absurdo e é uma coisa normal, né? No Brasil, mais no Brasil, mas no mundo em geral, é uma coisa que deveria ser absurda, inaceitável. Mas para muito além disso, tem coisa muito pior. Tem gente morando na rua, tem gente, tem criança, tem escravidão, escravidão sexual. A gente acredita na justiça e por isso que tudo vale a pena. E o pessoal vai começar a fritar lá com um negócio que ainda vai piorar. Eles precisam entender aquilo que o apóstolo Paulo falou em Atos, que a gente tem que ter coragem, porque o navio vai ser destruído, mas a gente não vai morrer. Mas quem soma esse nós que não vamos morrer, mas vai morrer, destruir o navio? Quem acredita? Os cristãos, quem tem fé mesmo, quem está alinhado com Deus, acredita em Deus. Como diz no Frank lá, esse vírus é pequeno porque Deus é bem maior. Se você não tem fé, eu tenho dó. É exatamente assim. A gente precisa passar essa sintonia para os nossos familiares, para o nosso teatro, para o nosso coletivo. Não podemos deixar o nosso ego entrar na frente, nossas rixas pessoais, nossas mágoas entrar na frente do que é justo, daquilo que Deus quer. Senão vai ser pior para a gente. A gente tem que ficar ligado nisso aí. E guardar a fé, né? Permanecer forte, porque o que pode ser um sofrimento, uma coisa, muitos vão se desesperar, né? Mas para nós é expansão. A gente já fala isso há muito tempo. Quanto mais o mundo entra em caos lá fora, melhor é para nós. Mais pessoas vêm para a verdade. Mais pessoas pensam em Deus, lembram de Deus, querem saber da verdade. E para além disso, vai aumentar a nossa força física aqui, binária também. A gente vai poder ter mais pessoas, um corpo cada vez maior. É, a gente só tem que se manter na sintonia e acreditando. Nos tornar luz para os outros também, né? Eu penso que a melhor maneira de Deus se fazer presente e poder se aproximar da humanidade como um todo é ele colocando todo mundo numa vibração só, pensando a mesma coisa, preocupado com a mesma coisa, olhando para o mesmo lado. E ali vai fazer eles refletirem, né? A cada 100 anos tem uma epidemia muito grande, como essa do coronavírus, que mata muita gente. A Segunda Guerra Mundial, as pessoas não param para pensar nisso. A Segunda Guerra Mundial matou milhões, milhões, e ela durou 20 anos. Então, é uma coisa que, imagina você crescer toda uma geração em guerra. E na verdade, se você parar para pensar, a guerra nunca terminou. Tá tendo guerra, aquilo que o Hélio Couto falava. Teve 30 dias sem guerra na história da humanidade, que você saiba, né? A violência é uma coisa generalizada. Eu tenho uma utopia que hoje a minha vida vale a pena, porque eu sei que não é mais uma utopia, de que um dia cada vez mais pessoas vão começar a se tocar, a se ligar, e vão ver que vale a pena se unir pelo certo, pelo que é justo, e vão começar a fazer as coisas direito. E aí o mundo vai prosperar, e vai ter tecnologia, saúde, vai ter justiça, finalmente. E vai ser aquele momento que o Bob fala que a gente vai querer ajoelhar, pôr a cabeça no chão e agradecer a Deus. E tudo aquilo que a gente sonhou, e muito mais do que a gente poderia imaginar no nosso sonho mais louco, vai estar plasmado no mundo, acontecendo. E quando você para olhar para trás, e todo aquele sofrimento que você viu, que te cortou o coração. Hoje eu vi uma foto do menino indo para a escola. Eu já vi isso na minha vida, já estudei com pessoas assim. Ia para a escola com o caderno numa sacola, assim, nas costas, como se fosse uma mochila. Outro dia eu vi o vídeo de uma senhora muito pobre também, que ela não tinha nenhuma cama na casa. Ela ficava sentada numa cadeira a noite inteira, reclamava que tinha muito inseto. Ela falava assim: eu não tenho mais nada, eu só tenho a vida, porque Deus me deixou a vida. A hora que ele quiser tirar, eu não tenho mais nada. E o sonho é viver num lugar onde a gente possa intervir, né? E a gente vai querer se humilhar e agradecer a Deus o tempo todo, porque é graças a Ele, só a Ele, que isso vai ser possível. você ver uma injustiça e poder mudar, sabe? Poder fazer alguma coisa. Você não é mais impotente. Porque a gente, nós que somos o corpo que chega primeiro aqui, a gente já é assim. A gente não gosta de ver injustiça. A gente gosta do bem, a gente gosta de fazer o bem. A gente quer que o mundo fique bem. A gente não quer ver sofrimento. O sofrimento machuca mais a gente do que os outros. Por isso que o povo é meio insensível, né? Só que aí a gente também vai criando uma revolta porque não pode fazer nada. Você não só fica impotente com relação ao sofrimento, como ele cai em cima de você também. Você sofre muito. Você acaba se confundindo com aquilo, você vai para a escuridão. Você não é mais você mesmo. Essa nova vida que Deus apresentou para nós, esse momento, é um momento de sair de fora, né? Enxergar tudo de fora. Olhar para isso e finalmente poder, com o poder de Deus, transformar isso. E aí a gente quer se humilhar, que a gente sabe que a gente fica parecendo que é nós, fica parecendo para os outros que somos nós fazendo, mas não é, é Deus, a gente quer mostrar, oh, Deus, é Deus fazendo, eu não sou nada. Lá atrás, antes de eu entender que Deus é tudo, eu estava numa situação terrível que vocês nunca vão nem saber o que é. E eu olhava para o sofrimento do mundo e me queimava, me doía, parecia que nunca ia acabar. E hoje, graças a essa verdade que une todos para fazer as coisas direito, a gente vai ter um mundo funcionando com paz, harmonia e criação. Claro, vai ter conflitos, guerras, uma hora ou outra. A gente vai se manter entretido com isso. Mas finalmente vai valer a pena estar vivo. Não vai ser aquela vida robótica, agonizante, igual aquela velhinha numa cabaninha no meio do mato. Ficava sentada na cadeira a noite inteira, não tinha uma cama, ela só tinha vida porque Deus estava segurando. Tem muita gente vivendo assim, no limbo. Tá vivo, mas tanto faz, tá esperando a hora da morte. Tem gente assim lá agora, que quer morrer agora. Tem pessoas agora, idosos, né? Eu penso nos meus tios. Alguns deles vai ter certeza, tá, agora é minha hora. Porque mesmo que eu sou velho, se eu ficar doente agora, não vai ter hospital para mim. Tem muita gente nessa situação. Já tá difícil de ter atendimento em hospital no Brasil. E agora com essa doença, eles vão preferir tratar os doentes. E não vão querer tratar de mim. Se eu ficar doente, eu morro. Muitas pessoas, com essa situação que a gente está vivendo agora de pandemia, eles têm certeza da morte deles. Vai ser o apocalipse verdadeiro na vida deles. Escatologia total. E quando eu paro para pensar, meu pai, meus tios, sabe? Cada um de vocês tem também a família de vocês. É a hora de expandir mesmo a consciência e fazer as coisas para não se arrepender depois, sabe? Toma cuidado, para não ser, muitas vezes, colocar o ego na frente, né? A arrogância, porque isso vai custar caro. Vai ser difícil voltar atrás. A gente sempre sai ganhando se a gente for humilde e tiver paciência. Eu sou meio suspeito para falar, né? Da casa Ra. Cada um faz as coisas do seu jeito. Mas é isso que eu queria falar. Eu vou tentar voltar, compartilhar mais com vocês o que eu tenho pensado. É que hoje eu tomei uma picada no pescoço e eu tive um pouco de febre, dor de cabeça. E deu até uma brisa, assim, deu até uma expansão. Por isso que eu resolvi gravar. Mas eu também estou um pouco indisposto. Mas eu pretendo postar mais algumas coisas. Daqui uns dias eu vou falar sobre transhumanismo e pós-humanismo. É uma coisa muito interessante. Eu vou postar um documentário. Vocês deveriam ver. É muito interessante. E eu vou fazer também um episódio do Diário da Revolução, que vai ser com muito caráter de diário, realmente. Vou falar de filmes que eu assisti, das coisas que eu fiz. Vai ser bastante pessoal. Vai ser longo. E para quem não se sintoniza muito comigo, vai ser maçante, né? Enfadonho. Eu já aviso. Mas é isso aí. Fiquem com Deus. Eu espero que eu possa futuramente manter vocês mais em dia com a vibração aqui do reino, do que está acontecendo. A gente fez uma obra esse tempo atrás, foi bastante divulgado, teve vídeo. A gente está fazendo outros trabalhos agora também, mais internos, né? Mas é todo dia bastante trabalho, graças a Deus. Todo dia coisas para fazer. Hoje eu bati o recorde dos passos que eu dei, com a pulseira que conta os passos. Amanhã tem trabalho também. Graças a Deus, não para, né? O movimento nunca cessa. Na vida de vocês pode ser assim também. É só você parar e pensar. O que que dá para você fazer? Vai fluindo, né? Sempre vai ter alguma coisa que você pode fazer em prol do seu destino, né? Alinhar o destino com o livre-arbítrio. É fazer com que a sua vontade própria seja torcida da vontade de Deus. Nunca fique contra ela. Então, se você procurar dentro de você, você vai achar. O que que é justo? O que que Deus gostaria que eu fizesse agora? Vai ter momento que Deus vai querer que você jogue videogame. É justo. Vai também, vai ter a hora que ele vai querer que você faça alguma coisa, ajude alguém, trabalhe, se exercite, sabe? Alguma coisa você vai sentir no seu coração e vai achar o caminho. Onde há uma vontade, há um caminho. Se você tiver com a sua mente, o seu espírito alinhado com Deus, com a vontade de Deus, ele vai, com o reino aqui, ele vai estar em boa condição. Por mais que o seu corpo às vezes sofra, você tenha dor, doença, algum incômodo, é porque ele está aí no teatro e a nós aqui também às vezes tem, hoje mesmo estou com dor de cabeça, mas é porque está queimando as coisas do teatro. Você pode pensar de forma muito lógica, você vai achar tudo quanto é doença em você, você está ferrado, você vai pegar até coronavírus. Mas você pode confiar em Deus. Deus é o abstrato, Espírito Santo. Ele é os dois, né? Lógica também. Mas através do abstrato, né? Espírito Santo opera as magias, os milagres. Aquilo que o Bob fala, que eu adoro. Você tá aí sofrendo, do nada você acorda lá na frente, daqui uns anos, dentro do reino, e foi um sonho. Você vai duvidar do poder de Deus? Ou você acorda amanhã e outra realidade é uma brisa ruim. E vai ser de fato. Daqui a uns tempos a gente vai estar vivendo junto em harmonia, como tudo isso que eu falei antes. Você vai sonhar com o seu sofrimento lá atrás e vai dar graças a Deus, que é um sonho. Você já pode dar graças a Deus agora, que já é. Eu posso garantir para você que eu aqui, todos os irmãos que estão aqui agora, os irmãos que estão escutando também, que estão alinhados, a gente vai fazer tudo. A gente vai fazer. A gente já entregou a nossa vida para essa verdade. Então, qualquer um que está chegando agora, fique tranquilo. Essas pessoas estão comprometidas em criar esse reino na terra, para receber a pessoa justa, para viver entre nós. E para espalhar justiça pelo mundo, né? E abundância, e amor, e harmonia, e a conexão com o divino, com Deus, com o sagrado. Então, basta confiar. Uma outra coisa que eu gostava de falar muito: começa a caminhar e o caminho se abrirá. Fiquem com Deus, luz para nós.